carro por assinatura Movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.
Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Lula avalia o próprio governo como aquém do esperado e cobra ministros. São Paulo entra em emergência para dengue. E Putin anuncia ferrovia em área da Ucrânia anexada. Hoje é terça-feira, 19 de março de 2024.
Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo.
Primeiro ano foi um primeiro ano de recuperação. E não foi fácil. Todo mundo aqui sabe que recuperar uma coisa estragada é mais difícil do que começar uma coisa nova. Todo mundo sabe a quantidade de obras em cada área que vocês pegaram. Mas todo mundo sabe também que ainda falta muito para a gente fazer. Em todas as áreas. E muito não é nada estranho. É tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer durante a disputa eleitoral que nós fizemos nesse país.
O presidente Lula disse ontem aos seus ministros que o governo está aquém do prometido e que 2023 foi um ano de recuperação, mas há muito por fazer. Em reunião realizada após pesquisas indicarem queda da popularidade de sua gestão, Lula voltou a alimentar a polarização com seu antecessor. Jair Bolsonaro foi tema de boa parte do discurso do petista na abertura do encontro com os 38 ministros.
E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no palácio chorando quase que um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer.
Para aliados de Bolsonaro, Lula ataca o adversário político para tentar reverter a queda de popularidade do governo. Com um novo corte de 0,5 ponto percentual da Selic, dado como certo na reunião que começa hoje do Comitê de Política Monetária do Banco Central, parte do mercado passou a avaliar se o Banco Central vai manter no piloto automático o ritmo atual de corte da taxa básica de juros nas próximas reuniões. A revisão de expectativas reflete um cenário de atividade econômica mais forte do que a esperada nesse início de ano, com possíveis impactos na inflação. Ontem, o BC divulgou o resultado do seu IBCBR de janeiro. Lido como uma prévia do PIB, o índice avançou 0,6%, o que levou alguns bancos a aumentarem suas estimativas para o PIB. A cidade de São Paulo decretou ontem emergência de saúde por dengue. O anúncio foi feito pela Secretaria de Saúde depois que a cidade ultrapassou 300 casos confirmados da doença por 100 mil habitantes, o que configura um cenário de epidemia. Entre os 96 distritos da cidade de São Paulo, 51 estão atualmente enfrentando uma epidemia de dengue, número que triplicou em duas semanas. As zonas norte e leste relatam o pior cenário. Com o decreto estão autorizadas todas as medidas administrativas necessárias para o combate da dengue na cidade. Para o prefeito Ricardo Nunes, o principal impacto do decreto está no aumento da conscientização pela população.
80% dos casos de dengue são dentro das residências. E aí, a maior ferramenta para o combate da dengue é a conscientização de eliminação de água parada, que é potencial local de criadouro.
Ainda ontem, o Brasil atingiu o maior número de casos de dengue da história, com quase 1 milhão e 900 mil casos notificados. Os dados são do Ministério da Saúde. E um apagão deixou bairros na região central de São Paulo sem energia elétrica ontem. Em nota, a Enel informou que uma escavação realizada pela Sabesp atingiu acidentalmente cabos da rede subterrânea da distribuidora, causando a interrupção no fornecimento de energia em parte dos bairros de Higienópolis, Bela Vista, Cerqueira César, Santa Cecília e Vila Buarque. Também em nota, a Sabesp disse que investiga a situação. Com um apagão de mais de 7 horas, o comércio da região viveu um dia perdido.
Крым – это прежде всего люди, севастопольцы, крымчане. Они – наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией. И именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи.
Nos destaques internacionais, Vladimir Putin, que, fortalecido por mais uma eleição, que lhe garantiu um quinto mandato de 6 anos como presidente da Rússia, afirmou ontem, em um discurso na Praça Vermelha, que o território ucraniano da Crimeia voltou para casa quando foi anexado em 2014. Já as áreas anexadas no Donbás, após a invasão da Ucrânia, fazem agora parte, segundo ele, da nova Rússia. O evento na Praça Vermelha foi organizado para marcar os 10 anos da anexação da Crimeia. Putin acrescentou que uma nova rede ferroviária está sendo construída em partes da Ucrânia ocupada.
Но Крым это не только стратегически важная территория. Это не только наша история, наши традиции и гордость России.
A Rússia ocupa a Crimeia desde que invadiu a península em 2014. Uma ponte que a liga ao continente russo foi inaugurada em 2018, mas foi atacada pelos ucranianos e forçada a fechar 2 vezes desde o início da guerra. A nova linha ferroviária, segundo Putin, será uma outra estrada alternativa. Na Argentina, o governo do presidente Javier Milei completa 100 dias hoje, exaltando conquistas na economia, mas com um agravamento da crise de segurança pública no país. A inflação dá sinais de enfraquecimento, graças a um duro ajuste que também provocou o aumento da pobreza e afetou o setor do consumo. A piora da criminalidade é um outro problema para Milei resolver. Nas últimas semanas, a cidade de Rosário tem vivido uma escalada sem precedentes da violência. A crise em Rosário já tem mais de 10 anos, mas vem piorando desde o ano passado por causa de disputas pelo comércio da droga local.
Notícia no seu tempo.
Salve o fruto da terra, Nova Iguaçu traz com orgulho seu brasão.
O Nova Iguaçu é a grande surpresa do futebol carioca e também em nível nacional neste início de temporada. O time, criado em 1990 na Baixada Fluminense, se habilitou para decidir o título do estadual contra o poderoso Flamengo, ao despachar o Vasco. Serão 2 partidas, nos dias 31 de março e 7 de abril, para apurar o campeão carioca, com o rubro-negro com amplo favoritismo. E o Rock in Rio anunciou ontem 2 importantes atrações para a edição desse ano. A primeira delas é a cantora e compositora Mariah Carey, que volta a se apresentar no Brasil depois de 14 anos. Ela será a atração principal do dia 22 de setembro, no Palco Mundo. A organização também anunciou a cantora americana Cyndi Lauper, que subirá ao palco no chamado Dia Delas, dia 20 de setembro, que é uma data reservada apenas para artistas mulheres. Cyndi não se apresenta no Brasil há 13 anos. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações no site estadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã.
Você ouviu Notícia no Seu Tempo.
Carro por assinatura Movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.